Estamos de volta com Trilha das Artes. Eu converso hoje com a atriz Bette Goulart, que atualmente vive nos palcos a escritora Clarice Lispector.
Criar, sim. Mentir, não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Eu antes queria ser os outros para conhecer o que eu não era. Entendi então que eu já tinha sido os outros. Isso me era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros. E o outro dos outros era eu. Depende do angustiado. Pode ser não ter a esperança na esperança. Conformar-se sem se resignar. Não se confessar a si próprio. Não ser o que realmente se é e nunca se é. É sentir o desamparo de estar vivo. Pode ser não ter coragem de ter angústia. Angústia faz parte. O que é vivo por ser vivo se contrai. A alegria também faz parte. O que é vivo por ser vivo se descontra.
A estreia de Bette Goulart como autora aconteceu há 10 anos, quando decidiu escrever uma peça inspirada no romance platônico entre Nelson Rodrigues e a avó dela, Eleonor Bruno, para quem o dramaturgo escreveu a peça Doroteia. Com base nas cartas apaixonadas trocadas entre os dois na década de 40, ela criou o monólogo Doroteia Minha, encenado em 2003. O desafio de escrever e testar todas as suas habilidades é, aliás, uma marca de seu trabalho.
Eu acho que quando não desistirem mais desafios, a gente está morto. Porque se você trabalha naquilo que você já conhece, você vai ter um resultado que você já conhece. Mas você também vai estar limitado ao que você já conhece. Eu acho que o desafio te leva para o desconforto, te leva para o desconhecido, para uma coisa que você ainda não sabe o que é, nem como será em você. Esse movimento é que faz com que nós cresçamos a cada trabalho. Em cada trabalho descobrimos um universo novo, uma possibilidade nova de existência, uma possibilidade maior de entendimento e de compreensão do ser humano. Então eu acho que é uma atividade, uma escolha profissional que está muito ligado à entrega, né? A você, a um despudor de você sair de você mesmo e descobrir uma coisa que você desconhece.
Na década de 80, Bette Goulart deu início à carreira de cantora. Gravou 3 discos, Sementes no Ar, Passional e Mantra Brasil. Apesar do longo tempo longe dos estúdios, a música continua acompanhando a sua vida profissional.
A música está sempre presente na minha vida. Você veja, depois que eu falei, então tá bom, eu não sou mais cantora, eu sou atriz, eu não parei de cantar em todos os espetáculos que eu fiz. Então a música continua muito presente na minha vida, porque ela faz parte da minha vida. Às vezes você quer expressar um estado de alma, um estado de um personagem, você consegue através de uma música dizer, olha, ele está se sentindo assim. Talvez eu não tivesse palavras para dizer a sensação do personagem, mas a música consegue chegar nesse lugar. Então, você sabe que a Clarice, não sou só atriz, eu também sou diretora e adaptadora, né? Criadora do espetáculo. E a música foi fundamental para eu colocar os estados, fazer as transformações dos personagens. Toda a ligação a transformação de um personagem em outro, de uma história em outra, todo costurado por música.
Em 1981, participou do Festival Shell Rede Globo, interpretando a música O Balão, que ouvimos agora.
No meio da noite, na minha cidade, a felicidade sobe no balão. Na dança do vento, ele sobe e samba vai. vai pra Cochabamba ou pro Paquistão. Feito a goi da lua, a lua morena, baila nas antenas de televisão. Meio bailarino, meu balão moderno, fogaréu no inverno.
Beth Goulart é admiradora do grupo argentino Barro Fundo, que você ouve em BG. É kardecista, como os pais, e ao lado dos caminhos poéticos que trilhou no teatro, é uma cidadã atenta aos caminhos políticos do país.
O povo brasileiro precisa começar a respeitar o próprio respeito. A partir do momento que você tem uma lei e essa lei não é cumprida, essa lei não quer dizer nada para você. A partir do momento que existe impunidade no nosso país, a justiça não quer dizer nada para você. A partir do momento em que você comete um crime, o outro vai lá e paga uma propina para escapar desse crime, não existiu mais a lei. Então eu acho que o ser humano, o brasileiro, precisa rever uma série, com seriedade, seus princípios éticos e morais. Eu acho que é aí que começa. Respeitar o professor. Hoje eu estava vendo uma notícia aqui, vendo que alguns professores precisam ir à polícia para prestar queixa de alguns alunos que eles não conseguem mais fazer o seu trabalho. Eles são desrespeitados em classe pelos seus alunos de uma forma muito violenta, com palavras, jogando coisas neles, ameaçando. Então, assim, na verdade, é uma falta de respeito muito grande. Não existe mais uma certa hierarquia. Meu Deus, é um professor. Não quer dizer nada ser um professor. Talvez na casa dele, dessas crianças, eles tenham ouvido dos pais assim, ah, não, mas quem faz o salário do professor é você, quem manda ali é você. Então, você veja aí uma inversão muito grande de valores. Eu acho que esse é o problema maior do brasileiro. Ele tem que reforçar novamente os valores básicos de vida para começar a respeitar as leis, começar a respeitar o próximo, para poder ter uma atitude consciente diante da política, respeitar o seu próprio voto, respeitar a sua capacidade de participação, a sua capacidade de indignação. Porque se você também não sabe se indignar, não sabe se colocar, você também está abrindo mão da sua voz, da sua capacidade de participação na sociedade que você vive. Então, tudo isso acho que precisa ser revisto, retrabalhado no povo brasileiro, para que nós possamos realmente ter um lugar que merecemos no panorama mundial. O Brasil é o país do futuro, não no sentido de que vai desenvolver, vai ter dinheiro, vai crescer, isso também, mas fundamentalmente na atitude humana, na atitude com o próximo. O povo brasileiro tem uma generosidade de alma, tem uma atitude de compaixão com o próximo, de solidariedade, que é muito bonita. E isso precisa ser utilizado positivamente e não como massa de manobra, não como as pessoas de cima aproveitando uma certa ignorância, às vezes, da maior parte do público, da população, que não tem uma instrução maior. Às vezes eles são manipulados por poderes superiores. E, infelizmente, não fica um pouquinho essa situação que a gente vive hoje. Tudo começa na educação. Você tem que, através da escola e na casa e nos lares, né, passar para as crianças, para as gerações que vêm pela frente, todo esse conceito, como de alguma forma está sendo passado. Por exemplo, hoje em dia se fala sobre sustentabilidade do planeta, já é uma coisa corriqueira, as pessoas já têm consciência disso. Tem que tomar conta do seu lixo, tem que economizar água, tem que economizar energia, procurar energias alternativas. Hoje em dia as pessoas já têm consciência disso. Alguns anos atrás, se você falasse sobre isso, ninguém sabia do que se tratava. Mas isso, só isso não é suficiente. Eu acho que a raiz vem de uma coisa mais profunda, é um processo histórico do Brasil, desde lá de trás já, o brasileiro já veio com essa pecha de os ladrões vinham para cá, quem não queria trabalhar vinha para cá, tinha todo um lado, um processo histórico que nós herdamos e que eu acho que precisa ser codificado pouco a pouco, que dificultou muito essa base ética e moral. Quer dizer, já faz parte, eu roubo, mas todo mundo rouba, eu roubo, mas faço, né? Esse tipo de pensamento, um pensamento arcaico, antigo, velho, mas um pensamento herdado, não é de hoje. Lá de trás, a coroa portuguesa já fazia isso. Todo o processo da Inconfidência Mineira, por exemplo, já foi um movimento de revolta a uma exploração indevida dos valores aqui da terra. Então, eu acho que isso, de certa maneira, continua em graus diferentes, mas, de certa forma, ainda existe no processo político brasileiro. Eu não sei até que ponto interessa tanto ao governo atual, que as pessoas tenham consciência, tenham sabedoria, tenham educação. Uma coisa é você dar Bolsa Família para a pessoa, vai lá no colégio, mas não aprende muito não, dá só um pouquinho. Se você aprender muito, você vai descobrir que você tem uma capacidade muito grande de transformar a sua realidade. E aí começa a ser perigoso essa sabedoria e esse conhecimento. Eu não sei até que ponto eles que estão lá no poder, no governo, têm tanto interesse assim em distribuir conhecimento.
Você fica na sequência com Tobé Sol, com o grupo Barro Fundo, sugestão de Beth Goulart para o Trilha das Artes. En lo que habrás dejado atrás, todo se echó a perder. Tú y yo corriendo al sol, amor, lo que cuenta es hoy. La noche entera galopa al fin.
muitas vezes as pessoas acham que ir ao teatro, ir ao cinema, ir a um museu, ler um livro é uma coisa supérflua. Primeira coisa que vão cortar no seu orçamento, não vai no teatro. Não vai a um show. Não vai ir a um museu. Museu, então, o que é isso? Muita gente nunca entrou no museu, né? Então, assim, não faz parte do hábito brasileiro o hábito cultural. Isso é uma coisa que também começa na escola e também começa dentro de casa. Porque se você valoriza isso, você sente falta disso. Você dá a devida importância que isso tem na nossa vida. Então, acho que realmente começa daí a história. Se você não tem uma sociedade que valoriza isso, se você tem um governo que não tem tanto interesse em que o povo tenha conhecimento, até que a ignorância, de certa maneira, seja uma massa de manobra dessa política toda, é óbvio que eu não vou dar força para um teatro com consciência de uma música que tenha valores novos sendo lançados, porque a música não é só a música, tudo bem, a música sertaneja é maravilhosa, a música popular brasileira é maravilhosa, mas ele já tem um público, eles já estão aí acontecendo. Mas e a música clássica, que precisa de incentivo? Mas e o teatro, que para ter novos autores acontecendo, precisa de incentivo? Mas e o museu, que precisa de novos artistas para se apresentarem? Cadê o incentivo? Isso é fundamental que seja incentivado. Faz parte da responsabilidade do governo, de todo, do governo federal, estadual, municipal, que tenham políticas culturais efetivas. Não adianta você simplesmente ter uma lei, digamos assim, uma lei Rouanet da vida, que coloca a responsabilidade da realização da cultura no mercado. Então, eu entrego para uma empresa privada, dá um patrocínio, aí ela deixa de pagar o imposto e pronto, já fiz o meu trabalho, lavei minhas mãos. É muito pouco. Na verdade, o governo não está fazendo nada, está deixando de arrecadar aquele imposto. Mas como ação, como proposta real, cultural, não existe. Não existe. Então é muito deficitária ainda. Eu acho que precisa pensar em novas alternativas para que. Porque a arte continua sendo feita. Os artistas existem. A sensibilidade do povo em absorver a arte também existe. Então falta uma política mais efetiva de fazer com que a arte realmente chegue ao povo.
Para finalizar o programa de hoje, vamos ouvir mais trechos da peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector, ao som de Egberto Gismonti, do álbum Egberto Gismonti, Cigana, e em seguida, Mais Que a Paixão, do álbum Circense.
Esse mulher.
Estava na hora de se vestir. Olhou seu espelho e só era bonita pelo fato de ser mulher. Seu corpo era fino e forte, um dos motivos imaginários que fazia com que Ulisses a quisesse. Escolheu um vestido de fazenda pesada, apesar do calor, quase sem modelo. O modelo seria o seu próprio corpo, mas enfeitar-se era um ritual que a tornava grave. De Ulisses, ela aprendera a ter coragem de ter fé. Muita coragem. Fé em quê? Na própria fé. Que a fé pode ser um grande susto. Pode significar cair no abismo. Lore tinha medo de cair no abismo. E segurava-se numa das mãos de Ulisses, enquanto a outra mão de Ulisses empurrava-a para o abismo. Em breve ela teria que soltar a mão menos forte do que a que empurrava e cair. A vida não é de se brincar, porque em pleno dia se morre.
Estou com muita saudade de Deus. alivia minha alma. Faze com que eu sinta que tua mão está dada a mim. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa morte. Faze com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faze com que eu não te indague demais, pois a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faze com que eu receba o mundo sem receio, pois para este mundo incompreensível fui criada, eu mesma também. Incompreensível. Porque há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso. Abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que durmo. Faze com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faze com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana para apertar a minha.
Nada mais que a paixão. Não espere nada demais do meu coração. Que bate, rebate, se agita sambando nas cordas bambas de uma viola vadia, vadia. Não, não espere encontrar numa canção nada além de um som. Além de uma ilusão, talvez, quem sabe, a verdade, a infinita vontade de arrancar de dentro da noite.
O Trilha das Artes fica por aqui. Hoje conversamos com a atriz Bette Goulart, que nos levou para a poesia de Clarice Lispector e nos falou sobre seu trabalho no palco e sua visão sobre questões nacionais, ao som de músicas que ela mesma sugeriu. Trabalhos técnicos, Paulino de Souza. Produção, Renata dos Reis. Para download do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. Eu sou André Amaro e espero você na próxima semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.